A paz do Senhor, igreja.
Amém.
Glória a Deus. Igreja, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, meu Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reuniu aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor, porque nós louvamos o Teu nome, o Senhor já falou conosco através dos louvores, Senhor. E agora, Senhor, nós vamos ler a Tua palavra, Senhor, meditar na Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, a nossa vida, os nossos ouvidos, a nossa mente, Pai, e revela-nos a Tua palavra, revela o que o Senhor tem para nós, através da ministração desta noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, podem sentar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Salmo 119, porque esse Salmo 119, no verso 11, esse é o tema da nossa mensagem, da mensagem que o Senhor vai falar conosco nessa noite, irmãos. No Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre esse verbo guardar. Irmãos, o Senhor me despertou para o que nós temos guardado. Guardar significa reter, esconder, vigiar, defender, cuidar, zelar. Então, aqui, o Salmo 119, no verso 11, diz assim, olha, guardo no coração. Então, olha, eu escondo no meu coração a tua palavra. Eu retenho no meu coração a tua palavra. Eu defendo no meu coração a tua palavra, Senhor. Eu zelo no meu coração pela tua palavra, Senhor. E nós vamos meditar sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, que a palavra do Senhor já falou para nós que nós devemos guardar no nosso coração a palavra dele. Nós já cantamos aqui que o nosso coração foi conquistado pelo Senhor, que nós guardamos o mandamento do Senhor, e os mandamentos do Senhor são mais preciosos do que prata, ouro ou qualquer riqueza. Amém, irmãos? Então, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos como ela é valiosa. E nós buscamos guardar essa palavra. Só que nós guardamos também outras coisas na nossa vida. Como nós vamos ver um exemplo que o Senhor deu em Lucas, no capítulo 12, no verso 15. Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 12, que nós vamos ver sobre uma parábola. Vamos começar pelo verso 16. Lucas capítulo 12, versículo 16. Vamos ver o que esse homem guardou. Lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho donde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então este homem, ele se enriqueceu com o seu trabalho. E ele pensou: bom, eu vou então amontoar, porque tudo que eu conquistei vai suprir as minhas necessidades por muitos anos. E ele disse para ele mesmo: bom, então, agora eu vou descansar, vou comer, vou beber e vou desfrutar de todo o meu trabalho. Irmãos, muitas vezes assim nós desejamos proceder. Nós trabalhamos, é ordem do Senhor que nós devemos trabalhar para ganhar o nosso pão. O nosso pão vai vir com o suor do nosso rosto. Mas nós, na nossa pequenez, nos nossos sonhos, quando nós caminhamos com os nossos próprios desejos, nós queremos trabalhar bastante, ganhar bastante para descansar. Para falar assim para a nossa alma: você já tem bastante, agora você pode descansar. E para Deus? O que que esse homem falou para Deus? Para Deus, esse homem não falou nada. Ele olhou para todo o ganho e ele falou para ele mesmo. Ele falou para a alma dele. Ele pensou que a vida dele estava segura pelos bens, pelo fruto que ele havia conquistado. E o que que o Senhor nos relata? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Este homem só havia preparado para ele um tesouro aqui na terra, meus irmãos. Ele só havia preparado para ele conforto, dinheiro, para suprir as necessidades aqui da caminhada dele aqui na terra, meus irmãos. Mas nós lemos, quando nós iniciamos, que lá no Salmo 119:11 diz assim: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, muitas vezes nós não temos noção do que é pecado. Muitas pessoas se consideram salvas, dignas da presença do Senhor, porque elas nunca mataram e elas nunca roubaram. Então, nós vamos levar a nossa meditação lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, irmãos. Quando Deus, ele relata que ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o nosso Deus Criador nos criou a sua imagem e semelhança. Então, ele nos criou com carinho e nos deu autoridade sobre a terra, irmãos. Mas em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, o Senhor, carinhoso para conosco, ele faz uma observação. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus criou o homem e deu uma ordem ao homem. Ele enviou uma palavra para ser guardada, para ser retida no seu coração, para o homem zelar. Deus confiou ao homem tudo o que ele havia criado. Ele deu domínio em tudo que ele havia criado. Mas ele ordenou ao homem que o homem não deveria entrar no jardim e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele enviou uma palavra ao homem para que o homem cumprisse essa palavra, guardasse essa palavra. E que o homem fez? Todos, ou quase todos que estão ouvindo essa mensagem, já sabem o que aconteceu. Em Gênesis 3, no capítulo 6, nós vamos conferir. Gênesis capítulo 3, no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e também ao marido, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Nesse momento, irmãos, o que que Adão e Eva fez? Eles desobedeceram a palavra do Senhor. O Senhor havia confiado uma palavra a eles. O Senhor havia dito para eles que havia uma coisa só, apenas uma ação eles não poderiam fazer, que era comer daquele fruto. Então eles deveriam guardar aquela palavra. Eles deveriam zelar por aquela palavra, por aquela observação, por aquela ordem que o Senhor havia dado. Mas eles não zelaram por isso. Eles se descuidaram. Eles olharam, Eva olhou bem, achou que, que fruta boa. Realmente eu vou ter conhecimento, né? Deve ser muito bom isso, né? Então eu vou comer. Comeu, deu para o seu esposo. Que mal, né? Eles poderiam comer todas as frutas que estavam ali naquele jardim. Por quê? Era uma fruta também. Por que não comer aquela fruta? Só que naquele momento, eles desobedeceram o Senhor. E essa desobediência deu a eles a razão para que eles fossem expulsos do paraíso. Foram expulsos da presença do Senhor. Então, Adão e Eva foram lançados. Vocês podem conferir em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Irmãos, e aqui também relata que o Senhor deu ordens para que fosse guardado a árvore da vida. A árvore da vida estava lá no jardim do Éden. a partir do momento que Adão e Eva desobedeceu, foi guardada a árvore da vida. Eles foram expulsos. Para quê? Para que eles não vivessem mais eternamente. Então, eles foram destituídos da presença de Deus. Eles se tornaram pecadores. Por quê? Eles mataram? Eles roubaram? Eles ofenderam? Eles brigaram entre si? Eles brigaram? Eles se deram tapa? Eles falaram que eles não queriam mais viver um com o outro? Eles reclamaram contra o Senhor? Não. Eles não fizeram nada disso. Eles desobedeceram o mandamento do Senhor, irmãos. Então, muitos acham que são bonzinhos, porque nunca mataram, nunca roubaram, nunca trapacearam, sempre agiram com respeito, sempre pagaram as suas dívidas, as suas contas. Então, eles são dignos da vida eterna. Mas não é assim que a palavra de Deus mostra para nós, irmãos. A partir do momento que eles desobedeceram o mandamento do Senhor, eles foram afastados da presença do Senhor. Então, nós vamos ver que lá, isso nós vimos no Antigo Testamento. Agora aqui em Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram, irmãos. A partir deste pecado, todo homem é pecador. Todo homem pecou. Então, todo homem precisa de Jesus. E nós precisamos nos atentar que aquele que se aproxima do Senhor, ele precisa crer que ele existe. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Por favor, irmãos, abram lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Agora, como ter fé naquele que você não conhece? Como? O Senhor deseja que você o conheça. Ele diz na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós estamos reunidos aqui para um culto de libertação. O Senhor, ele diz na palavra dele, que ele tem libertação para todos aqueles que se encontram oprimidos, cativos, doentes, caídos. Ele tem libertação. Mas ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele diz assim: venham me conhecer, porque eu posso te libertar. Porque Jesus é a palavra, irmãos. E a fé vem por ouvir Jesus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aí doente, desanimado, se você está fraco, se você pensa que você não tem fé, Se você pensa que o teu problema não tem solução, o Senhor está dizendo para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vem conhecer Jesus. Em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. De 28 a 30, irmãos. Mateus 11, 28. Nós vamos ler de 28 a 30. O Senhor faz um convite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por muitas vezes nós caminhamos e permitimos que venha um jugo sobre nós que traz peso, irmãos. O jugo é o que nós, como nós caminhamos. O jugo nos atrela ao que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando junto com o quê? Aquela parábola que nós lemos no começo, aquele homem rico, ele estava caminhando juntamente com a sua riqueza, com os bens que ele alcançava através do trabalho dele. Então, o jugo sobre ele era o trabalho que ele realizava. O jugo que estava com ele era os bens que ele havia conquistado, era com aquilo que ele estava caminhando. E aquilo não trouxe vitória para ele. Então o Senhor nos convida: caminha comigo. Porque caminhar comigo, eu tenho um fardo que é leve e o jugo não é pesado. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim. Então o Senhor convida: vem, aprende de mim. Por quê? Porque Ele quer que nós aprendamos a ser mansos. Ele quer que nós aprendamos a ser humildes de coração, para nós encontrarmos descanso, irmãos. Porque a ira, a raiva, a soberba, isso traz descanso para algum de nós? Então, nós precisamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Para quê? Para não pecar contra Ele. Se nós não guardarmos a palavra no nosso coração, de forma a vigiar e zelar por ela, nós vamos correr o risco de cair em tentação, irmãos. Como aconteceu lá no Jardim do Éden com Eva. Mas, se você não conhece a palavra, e você está ouvindo essa palavra, e você está ouvindo que você precisa conhecer, o que que você vai fazer? Você vai aceitar esse convite que o Senhor está te fazendo: vinde a mim. É um convite que todos nós um dia ouvimos. Aquele que não ouviu esse convite, ele está ouvindo agora o Senhor dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, canseira para o nosso corpo físico, nós descansamos numa noite de sono, irmãos. Mas e a canseira da alma? e a alma cansada, a alma batida, o que que ela faz? Como que ela consegue descansar? Só o Senhor, irmãos. Só o Senhor pode tocar na nossa alma, irmãos. O que o Senhor fala conosco são palavras que tocam na nossa alma, que quer mudar o nosso interior. Porque Ele fala para a gente guardar a palavra dEle aonde? No baú? No quarto? Na sala? Na estante? No bolso? No cofre? Não, é no coração. Então a palavra do Senhor é para transformar a nossa vida, é para transformar o nosso interior, é para transformar os nossos pensamentos. A palavra do Senhor transforma as nossas atitudes. Então nós percebemos o quanto nós estamos guardando da palavra do Senhor quando nós olhamos para nós e percebemos que nós estamos pensando diferente, que nós estamos sendo mansos, que nós estamos sendo humildes, que nós estamos sendo mais benevolentes, que nós estamos sendo mais pacientes, compreensivos com quem, irmãos? Com o nosso semelhante. Porque a palavra do Senhor não é para a gente guardar no nosso coração e julgar o irmão. A palavra do Senhor é para guardar no nosso coração, olhar para nós mesmos, irmãos, e ver as nossas atitudes. Nós precisamos olhar mais para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, do que para o comportamento do nosso irmão. Porque quando nós olhamos para o nosso irmão, é para nós sermos mansos, é para nós sermos humildes, é para nós termos paciência, é para nós amarmos, é para nós tolerarmos. Porque o Senhor fala que nós precisamos nos esforçar para isso, irmãos. É com esforço que nós entramos no céu, irmãos. E esforço como? Que jeito? A porta do céu nós estamos vendo para chegar com o nosso corpo físico e esforçar para abri-la? Não, irmãos. É o esforço em cumprir a palavra, guardar a palavra. É o esforço para não pecar contra o Senhor. E como que não peca contra o Senhor? Como que nós podemos obedecer a voz do Senhor, cumprindo o mandamento dele, que é amá-lo em primeiro lugar? E depois, quem que nós devemos amar? Amém, irmãos. Nós devemos amar o nosso próximo. Próximo, irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos no espelho e amamos o próximo. Mas quem está lá no espelho? No meu espelho fica eu mesma. E no seu? Então, é o próximo, irmãos. Nós devemos amar o próximo. E o próximo que está mais perto de nós é quem mora com a gente. Porque, olha, amar aquele que nós encontramos, o irmão, que a gente encontra às vezes que a gente vem na igreja e a gente dá a paz do Senhor, e a gente pede para ele assim: então, irmão, ora por mim, estou orando, irmão, vai na vitória, vai na bênção. Como é bom amar esse irmão. Sabe, amar o irmão que você chega e fala assim: irmão, estou com problema. Não, vai na força do nosso Senhor, oh, glória a Deus. Não, irmão, olha, está tudo bem. Oh, tá, e vai lá, e dá um beijo, e dá um abraço, e dá um presente, e você visita só quando ele está fazendo aniversário, você visita só quando ele te convida. Oh, mas esse irmão é uma bênção. Glória a Deus, irmãos. E aquele próximo que está lá na tua casa, que é chato, que não fala tudo de bom que você quer ouvir, Aí o servo fala assim: você tem que amar o próximo. Mas e aí, Senhor? Mas esse próximo, eu tenho que amar mesmo? Irmão, ele não está morando com você? Ele não está morando na tua casa? Às vezes ele é seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu marido, ou seu filho. Então esse próximo é a sua família. É a sua família, irmãos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que a gente já leu aqui, que diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí a gente olha, olha, vixe, Senhor. Esse que você está achando difícil amar, ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. É que a falta de conhecimento do Senhor não aperfeiçoou a vida dele ainda. Ele anda na fraqueza da carne. Ele anda nas obras da carne. Então é difícil amá-lo. E qual que é o ensino do Senhor para isso? Você deve orar, irmão. Vigiar e orar para não entrar em tentação. E isso é todos os dias. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Irmãos, você vai orar por quem? Só por você? Você não vai orar pela tua família? Você não vai orar para aquele parente, para aquele amigo, aquele que está convivendo com você e que está sendo difícil a convivência? O Senhor diz que é para nós apresentarmos para Ele tudo em oração. Quando nós estamos doentes, nós não falamos para o Senhor: Senhor, me cura. Então por quê que tem aquela pessoa de convivência tão difícil e você não vai orar por ela? Você não vai pedir para o Senhor: Senhor, eu quero que Ele te conheça, Senhor. Porque qual que é a tua confiança na palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que ele vai ser liberto? Se ele conhecer o Senhor. Senhor, eu quero que ele te conheça, Senhor. Senhor, abre os olhos dele, Senhor. Senhor, acalma esse coração. Senhor, ganha essa vida para o Senhor. Assim como o Senhor me transformou, transforma essa vida também. Irmãos, o nosso Deus é Deus de esperança. Mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle com fé. Ele mesmo fala isso para nós. Nós precisamos nos aproximar dEle com fé. Jesus, quando ele entrou na cidade aonde ele havia sido criado, aonde vivia ali o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, ele diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, irmãos. Por quê? Porque as pessoas se maravilhavam com os ensinamentos dele. Mas quando eles ouviam e achavam aquelas palavras lindas, que aquelas palavras começavam a provocar fé no coração deles, eles olhavam quem estava falando. Mas era o filho do carpinteiro, era o filho do homem que eles viram ali trabalhar, era o menino que eles viram ali ser criados. Então eles não tiveram fé, irmãos. Então, como que você está olhando para Jesus? Você está olhando para Ele, crendo que Ele é capaz? Você está olhando para Ele, crendo que Ele é Deus? Você está olhando para Ele, crendo que Ele pode te libertar? que Ele pode te curar, que Ele pode curar o teu vizinho, que Ele pode libertar o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu marido, que Ele pode converter esses corações. Como que você está olhando para Jesus? Ou você acha que Jesus está lá no céu, sentado no trono, e só olhando aqui, e só olhando, e vendo aqui as nossas dificuldades e não está fazendo nada? Então, vai depender de como você está olhando para Jesus. De que Jesus você está guardando no seu coração? É o Jesus que relatou para nós muitos milagres, muitas obras, e diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre? É esse que você está guardando no seu coração? Porque se for, você já está abençoado. Então, irmãos, guarda no coração a palavra do Senhor, para você não pecar contra Ele. O Senhor tem promessas, todas de bênção. O Senhor diz em João 10:10, o ladrão, ele veio para roubar, matar, destruir, mas que Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância, irmãos. E essa vida começa aqui. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida abundante. Uma abundante, irmãos, da presença dEle. A presença de Jesus vale mais que o mundo todo. O Senhor diz que não adianta nós ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma. Porque a nossa alma vale mais do que o mundo todo, irmãos. Então hoje, o Senhor fala conosco para que nós guardemos a palavra dEle para cumprir. Por quê? Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles não obedeceram. Eles não cumpriram a palavra do Senhor. Então todos aqueles que se acham bonzinhos, guarda essa palavra. Que bonzinho não é aquele que não mata, que não rouba, que trata bem. Não. Ninguém é bom. Todo mundo é pecador. E nós só somos justificados e santificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E o Senhor, Ele quer dizer, e Ele diz para você hoje, que Ele te ama. Se você está ouvindo a palavra dEle agora, se tem alguém que você acha que está incomodando você, convidando você para vir à igreja, convidando você para ler a Bíblia, é porque Deus está falando para você que Ele te ama. Jesus te ama e quer que você reconheça que você é pecador e que você precisa de Jesus como seu Salvador. Você precisa aceitar Jesus como Rei da sua vida, como Senhor dos seus sonhos, Senhor dos seus planos, Senhor dos seus projetos. Ele quer isso, irmãos. Faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor. Aceite os ensinamentos, a palavra, os mandamentos que Ele tem para você e para mim. Porque como nós cantamos, os mandamentos do Senhor são muito mais preciosos do que prata, ouro ou qualquer riqueza. Porque os mandamentos do Senhor nos dão a certeza, irmãos, que o dia que nós partimos desta terra, nós temos uma morada de glória excelente que Jesus foi preparar para nós. Nós temos essa morada, essa certeza, irmãos. Então, o dia que o Senhor nos chamar, nós somos mais do que vencedores, porque nós estaremos partindo com o Rei da Glória. Nós estaremos partindo por uma morada mais excelente do que aquela que os nossos olhos viram e que os nossos sonhos podem sonhar, irmãos. É a morada que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a nossa certeza, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, guarda no coração a palavra do Senhor. E você que não conhece a palavra do Senhor, busque conhecer. Busque, compre uma Bíblia, leia a palavra, busque o irmão, venha à igreja, participe dos cultos, participe da escola dominical, busque aprender mais e mais do Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós podemos amá-lo, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Então nós estamos encerrando, que o Espírito Santo esteja revelando mais e mais da palavra do Senhor para todos aqueles que buscam. Porque o Senhor diz que aquele que o busca, encontra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, que nós vamos estar orando. Nesse momento, irmãos, nós vamos pedir para o Senhor para que a nossa mente consiga reter a palavra do Senhor, para que a gente fuja da aparência do mal, fuja do pecado. E vamos estar apresentando para o Senhor o nosso lar. Nós vamos estar apresentando para o Senhor o nosso próximo, as vidas que habitam conosco, que estão mais próximas de nós. Porque se nós devemos amar o vizinho, se nós devemos amar os nossos irmãos que nós encontramos de vez em quando, se nós devemos amar aqueles irmãos que estão em terras longínquas, orar por eles e nós nem o conhecemos, se o Senhor diz que nós devemos amá-lo em primeiro lugar e nós nunca vimos o Senhor, então nós devemos amar o nosso irmão. Porque isso é uma prova do amor de Deus sobre a nossa vida. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, a Tua igreja reunida, Pai, o povo, Senhor, que ouviu hoje a Tua voz, Senhor, eleva, Senhor, o pensamento a Ti e entrega-se ao Senhor, Pai. Recebe, Pai, a cada um de nós, Senhor Deus, de forma, Senhor, que nós apresentamos ao Senhor, Pai, toda a nossa vida, Pai. E nós não queremos pecar contra o Senhor. Nós queremos guardar, Senhor, no nosso coração a Tua palavra. Queremos praticar a Tua palavra, Senhor. Guarda-nos, ó Senhor, em Teu nome, Pai. Pai santo e maravilhoso, pedimos também que o Senhor esteja, Senhor, visitando o lar de cada um de nós, meu Senhor. Visita, Senhor, todas as vidas, Senhor, que fazem parte da nossa família. As vidas, Senhor, que estão mais próximas de nós, meu Senhor. Nós te apresentamos todas essas vidas, Pai. Muitas famílias aqui representadas, Pai, passam problemas em seus lares, problemas de relacionamento, problemas econômicos, Senhor. Problema, Senhor, de todas as ordens, Pai, mas que o Senhor conhece, meu Deus. Pai, o Senhor é a solução, Pai. Entra, Senhor Deus, com o Teu poder, Pai. A Tua presença faz diferença, meu Senhor. Pai, faz diferença em cada lar aqui representado, meu Senhor. Pai, ilumina, Senhor Deus, cada lar. As vidas que fazem parte de cada lar aqui representado, meu Senhor, ilumina com a luz do Senhor, Pai. Desvenda os olhos, tira todo embaraço, Senhor. Que eles tenham a oportunidade de te conhecer, que eles venham te aceitar e te receber como Salvador, Pai. Pai, nós queremos do Senhor, Pai, que a nossa família, Pai, toda te receba como único e suficiente Salvador, meu Pai. Alcança, Pai, todas as vidas, Senhor, meu Deus. Pai, também clamamos ao Senhor, Pai, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos que estão caídos nas ruas, pelos que estão internados, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor Deus, por todos os necessitados, Senhor, que precisam do Senhor, Pai, que precisam do Teu socorro, meu Pai. Alcança-os, ó Pai, com a Tua graça, meu Pai, em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. E faz de nós, Senhor Deus, uma igreja, Senhor, doadora, Pai, uma igreja acolhedora, Pai, uma igreja abençoadora, meu Pai. Usa-nos, ó Deus, para levar, Senhor, a Tua palavra para alcançar os perdidos, meu Deus. Pai, abençoa também, Senhor Deus, eu Te peço, o pastor Francisco, Senhor, a sua família, que é o pastor, Senhor, que dirige, Senhor Deus, esta obra, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, Senhor, sobre a sua família, que o Senhor continue sustentando a vida dele, Pai, com o Teu Santo Espírito, Pai, que nunca lhe falte o vigor para trabalhar na Tua obra, Pai, e que o Senhor esteja visitando os seus sonhos, Pai, fazendo do Teu filho e da família do Teu filho mais que vencedores, para a honra e para a glória do Senhor, meu Deus. Ô, Pai, tudo está nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, e nós confiamos, Senhor, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, faz o que apraz o Teu coração, meu Pai. Leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, libertando, Pai, todos que vieram buscar libertação no Senhor, Pai. Honra a fé de cada vida, Pai, que se colocou, Senhor Deus, à disposição de ouvir a Tua palavra, Pai. Faz diferença, glorifica o Teu nome no nosso meio, meu Senhor, e leva-nos em paz, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.